filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Filme este chamado Dark Horse. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram já conhecer o caso. Entre essas pessoas, o mesmo percentual avaliou que Flávio Bolsonaro agiu mal. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira para manter a prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Mendonça é o relator do caso e defendeu a própria decisão que mandou prender o empresário. Depois do voto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. Mesmo com a suspensão do julgamento, a prisão de Henrique Vorcaro continua valendo. No dia 14 de maio, ele e outros investigados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master e uma tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcaro ajudava o filho em ações para intimidar adversários e esconder dinheiro. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou para derrubar as mudanças feitas pelo Congresso na lei da ficha limpa. Na avaliação da ministra, as alterações provocadas pelo Senado em setembro de 2025 enfraquecem a proteção ao eleitor e vão contra princípios da Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual do STF, onde os ministros apresentam os votos por escrito. A votação vai até o dia 29 de maio. A nova regra aprovada pelo Senado determina que o prazo de 8 anos de inelegibilidade comece a valer a partir da condenação do político. Antes, esse período só começava depois do cumprimento da pena. Na prática, a mudança reduz o tempo em que políticos condenados ficam proibidos de disputar eleições. Carmen Lúcia defendeu a volta do texto original da lei da ficha limpa. No voto, a ministra afirmou que as mudanças representam um retrocesso nas regras de combate à corrupção e de proteção à moralidade pública. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de mais de 5 mil soldados para a Polônia, o mesmo número de militares que ele havia decidido retirar da Europa semanas atrás. A mudança repentina causou estranheza entre países aliados da OTAN e até dentro do próprio governo americano. O anúncio foi feito por Trump em uma rede social. Segundo o presidente, a decisão foi influenciada pela relação com o presidente da Polônia, a quem ele disse ter apoiado durante a eleição. Trump afirmou que resolveu reforçar a presença militar no país por causa dessa parceria. A mudança de posição pegou de surpresa até autoridades dos Estados Unidos. Entre os aliados europeus, a reação também foi de dúvida e preocupação. A ministra das Relações Exteriores da Suécia disse que a situação é confusa e difícil de acompanhar. Ministros da Letônia, Finlândia, Holanda e Noruega também criticaram a falta de clareza nas decisões e comunicações do governo americano. Nessa sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentou minimizar as contradições durante um discurso com aliados da OTAN. Rubio afirmou que os Estados Unidos têm compromissos militares em várias partes do mundo e que mudanças no posicionamento de tropas fazem parte de revisões constantes, não de decisões políticas. E a Organização Mundial da Saúde elevou para muito alto o risco da nova cepa Bundimojo, da Ebola, se espalhar e virar um surto nacional na República Democrática do Congo. Essa variante do vírus ainda não tem vacina nem tratamento aprovado. No último domingo, a OMS declarou o surto como uma emergência internacional de saúde. Até agora, o Congo registrou 82 casos confirmados da doença e 7 mortes confirmadas. As autoridades também investigam 177 mortes suspeitas e quase 750 casos suspeitos. Em Uganda, a situação é considerada estável. O país confirmou 2 casos em pessoas que viajaram da República Democrática do Congo, incluindo uma morte. E lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
E vamos agora previsão do tempo para esse sábado. Assim você consegue se organizar. Você já coloca aquele guarda-chuva na mochila, aquele casaco. Então vem comigo que eu te explico região por região. Começando então pela região sul, em Curitiba, o sábado é nublado com chuva de manhã, noite com nevoeiro. A máxima vai ser de 16 graus e a mínima de 11 graus. E agora nós vamos para o sudeste. Em São Paulo, chove o dia todo. Então é bom já garantir aquele guarda-chuva na mochila. Máxima vai ser de 19 graus e a mínima de 14. E no Rio de Janeiro, o dia começa com sol. À tarde e à noite, as nuvens aparecem, mas não tem previsão de chuva. Máxima de 27 graus e a mínima de 17. E ainda no sudeste, a gente vai agora para BH, em Belo Horizonte, o sol aparece entre nuvens no sábado, máxima de 23 graus e a mínima de 14. E do sudeste, nós vamos agora para o centro-oeste, em Brasília, o sábado tem sol e nuvens e sem previsão de chuva, máxima de 26 graus e a mínima de 15. E fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo para esse sábado, vamos agora para o Nordeste, em Recife. O sol aparece entre algumas nuvens, com chuva passageira durante o dia. A máxima vai ser de 31 graus e a mínima de 23. E olha só, em entrevista para a TMC, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre o atual cenário econômico do país. Vamos ouvir.
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define, em parte, pela economia. Não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que, que dá para a gente prever? Prever não, né? Prever é feio. Projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou: é a economia estúpido, é a economia idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. O público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade do eleitor brasileiro, dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos. Não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário mínimo, do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a 150 dólares por barril. E aí o impacto é duplo num processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. E segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo, o preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha, e assim por diante. Né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo, ou se intensificar em seus aspectos, se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, para aprovar neste momento uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né? Isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresas no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana, né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo, repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá. Né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. Na indústria, a indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6x1 se traduzirá automaticamente em custos. Custos para as empresas, custos para as associações, custos para a sociedade. Isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, não é? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia a mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio, né? Então, essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que se possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. E só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós estamos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência, de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, A economia americana cresceu cumulativamente 36%. A brasileira, 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
Em Sabatina, na TMC Paraná, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, deu declarações sobre a Lava Jato e criticou o senador Sérgio Moro. As informações são com a Isabela Miranda, direto de Curitiba.
A deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT, criticou a atuação de membros da Lava Jato, especialmente do senador e pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, do PL, durante entrevista à TMC Paraná. Para Gleisi, a operação foi uma armação.
Claro que as pessoas tentam puxar isso e a gente sempre traz a verdade e vai desmascarando as coisas, vai dizendo o que está acontecendo. E eu acho que isso tem ajudado muito a esclarecer. E muita gente hoje já vê que aquilo foi uma armação. Eu acho que nas campanhas sempre é uma oportunidade de a gente ter e de mostrar o que aconteceu. Agora, eles também têm que se explicar sobre muitas coisas, né? O Moro foi ser ministro de um presidente que depois ele também chamou de corrupto, saiu atirando, agora voltou para ser apoiador desse, tá junto nesse conluio do Centrão, nessa questão do Master, estão todos envolvidos, eles não têm moral para fazer qualquer discussão nesse sentido. As figuras mais importantes desse processo da Lava Jato são figuras que vieram para a política.
Gleisi também criticou falas de humor a respeito do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores.
Então, eles fizeram tudo isso porque tinham objetivos políticos. Era melhor ter deixado a toga e vindo debater na política, né? Porque se fossem sérios, não teriam conduzido o processo como conduziram. Então, nunca foi uma questão de combater a corrupção. Sempre foi uma questão de disputa no campo das ideias. Aliás, o que mais o Moro fala por aí é que ele quer combater o PT, combater o Lula. Ele tem um fetiche pelo PT, ele tem um fetiche pelo Lula, ele tem um problema ali de identidade. Se ele é candidato ao governador de estado, tem que ser para defender o Paraná, para ver o desenvolvimento do estado, não para combater um partido.
Em resposta, durante entrevista ao TMC 360, Sérgio Moro disse que, abre aspas, o PT tem fetiche por corrupção, fecha aspas. Após a veiculação da entrevista do pré-candidato Deltan Dallagnol do Novo durante o Sabatina na TMC Paraná, a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, divulgou uma nota criticando as respostas dadas pelo ex-parlamentar em relação à sua elegibilidade. Num comunicado, a federação destaca que, abre aspas, ficou assustada com a facilidade de Deltan Dallagnol em mentir tanto e com tamanha desfaçatez. Fecha aspas. A nota reforça que o ex-procurador, abre aspas novamente, mostrou um documento que apenas dizia que ele prestou contas e não tem multas em atraso. Depois de duas decisões do STF derrubando a censura judicial que Deltan tentou impor a jornalistas do estado, a mentira da candidatura dele não se sustenta mais. Fecha aspas, completa o comunicado.
E olha só, o CEO da Quest, Felipe Nunes, esteve em Recife e projetou um cenário de disputa acirrada para o governo de Pernambuco entre Raquel Lira e João Campos. A repórter Carol Oliveira traz todos os detalhes.
A projeção do cientista político foi realizada no lançamento do livro Brasil no Espelho, na Livraria Jaqueira, na área central aqui da capital pernambucana. Na ocasião, ele também destacou o desempenho que os pré-candidatos estão apresentando nas últimas pesquisas que estão sendo realizadas, pré-candidatos ao governo de Pernambuco. Falou também nesse evento de lançamento a respeito do cenário nacional, que conta com o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro como principais concorrentes na disputa. O livro Brasil no Espelho apresenta resultados que revelam como os brasileiros, em toda a sua diversidade, se veem e se compreendem. A proposta da obra é revelar as ideias e comportamentos da população nas primeiras décadas do século XXI.
Música. agora nós vamos para o Reino Unido, porque o ex-príncipe Andrei voltou a ser alvo de investigação por suspeita de crime sexual e ligações com Jeffrey Epstein. E também teve a convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo, com algumas ausências que chamaram a atenção. Nossa correspondente, Marina Isidro, tem os detalhes.
Há uns 3 meses, o Andrew foi detido aqui na Inglaterra por suspeita de má conduta em cargo público, de ter compartilhado documentos confidenciais com Jeffrey Epstein, quando ele era enviado especial de negócios no Reino Unido. Mas agora se sabe que a investigação da polícia britânica não é limitada a isso, e que o irmão do rei Charles é suspeito de potenciais crimes sexuais. Então, autoridades seguem investigando a denúncia de uma mulher que teria sido vítima de tráfico sexual trazida para o Reino Unido por Epstein para que Andrew tivesse relações sexuais com ela dentro de uma residência da família real em 2010. E a polícia também pede agora que outras vítimas de Epstein entrem em contato. Andrew perdeu todos os títulos reais, inclusive de príncipe. Hoje, as despesas dele de moradia e de segurança são pagas de forma privada pelo rei Charles, que sempre fez questão de dizer que vai colaborar com a polícia no que for preciso. E o que, que pode acontecer daqui para frente? A gente tem que esperar as investigações, que ainda devem durar vários meses, mas a gente está falando de crimes sexuais, ligação com Jeffrey Epstein, e que, claro, seguem manchando a reputação da família real, né?
Seguem manchando, seguem sendo muito mais do que uma pedra no sapato. É uma mancha, é isso mesmo que você falou, Marina. Muito. Ah, tem mais um assunto, tem mais uma pergunta.
Mas tem mais uma pergunta.
O Felipe já estava aqui assim, ó. Tem.
Que é isso. Aliás, a gente comemorou, né? A gente registrou a vitória do Arsenal, a gente esqueceu de registrar a vitória do Aston Villa, né? Que fazia 44 anos, não ganhava um título, e o Aston Villa ganhou a segunda divisão, a Liga Europa, né? É, mas enfim, parabéns pro Aston Villa, que é o time do Black Sabbath. Enfim, agora sai a convocação, né? E todo mundo esperando que a taça volte para casa. É isso, Marina?
Sempre esperam, né, Felipe? E o time do Black Sabbath e do Príncipe William.
Verdade, tá? Verdade.
Não, vamos falar de continuar falando de futebol aqui, né? A gente adora. Agorinha há pouco, o técnico Thomas Tuchel divulgou a lista dos convocados para a Copa da Seleção da Inglaterra. A seleção inglesa divulgou um vídeo muito cool, criativo, um estilo gráfico anos 70, música dos Beatles, com os nomes dos convocados. Então, a gente tem assim, nomes como do atacante Harry Kane, do Jude Bellingham, estão confirmados. Ausências mais comentadas ali estão a do Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, do Phil Foden, do Manchester City, né? Então, lembrando que a Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, dia 17 de junho, atrás de um título que não vem desde 1966. Há muito tempo, né? Ninguém mais se lembra desse título, foi o único. E essa musiquinha, né? Essa frase, né? Se tá voltando para casa, para mim essa é a parte mais chata. Porque essa música, It's Coming Home, né? Que foi uma música da Euro, de anos atrás, vai ficar tocando, né, música chiclete aqui. Mas é muito curioso ver a forma como os ingleses torcem para a sua seleção, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso com mais detalhe, mas sim, sempre ficam naquela esperança, né? É um misto de pessimismo com esperança de que vai voltar para casa. A taça vai voltar para casa depois de tantos anos.
E enquanto isso, as meninas brilham, né? As meninas ganharam 2 euros seguidas. A seleção das jogadores de futebol feminino da Inglaterra ganhou, inclusive, a última da Espanha, que era a favorita e tudo mais. A última, a penúltima, não vou me lembrar agora, mas a Espanha que era a grande favorita. Enfim, estão olhando para o lado errado, né, Marina? Em vez de olhar para os homens, tem que olhar para as mulheres, né?
A seleção feminina da Inglaterra é super campeã, super campeã. Elas, sim, têm muitos títulos relevantes recentes.
Depois de ser presa por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, Deolane Bezerra chega ao presídio feminino de Tupi Paulista, na região oeste de São Paulo. Ela foi transferida na manhã dessa sexta-feira E quem acompanhou foi a repórter Luísa Mutoni.
A advogada e influenciadora deixou a penitenciária feminina de Santana já nas primeiras horas da manhã, pela Porta dos Fundos. O trajeto para Tupi Paulista demorou cerca de 7 horas e meia e foi feito de carro. O município fica a mais de 600 quilômetros da capital paulista, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Deolane Bezerra é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo como figura central no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os investigadores agora apuram quanto teria sido movimentado pelo grupo. A defesa dela se pronunciou pela primeira vez depois da prisão, negou as acusações e afirmou que já entrou com o pedido para a prisão domiciliar da influenciadora. Dois alvos da operação seguem foragidos. Eles são sobrinhos de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital, o PCC. Paloma e Leonardo Sanches Herbas Camacho estão fora do país e já na lista vermelha da Interpol.
E uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do crime organizado prendeu na manhã dessa quinta-feira a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Também havia um mandado de prisão contra Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, que já está preso. O esquema envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O Eduardo Maurício, advogado criminalista, durante entrevista ao TMC 360, repercutiu o assunto. Vamos ouvir.
A operação foi deflagrada justamente por suspeita de lavagem de dinheiro, ou seja, dessa influencer, né, ter supostamente aí lavado dinheiro de origem ilícita e integrado no sistema financeiro nacional para transformar aquele dinheiro de uma forma lícita, como, por exemplo, carros de luxo, imóveis de luxo. E, além disso, essa investigação, além da lavagem de dinheiro, ou seja, o ato de transformar o dinheiro ilícito de um crime antecedente em dinheiro lícito, também tem essa investigação aí de uma organização criminosa, né? Com divisão de tarefas e hierarquia e até mesmo a associação a terceiros e, sobretudo, essa questão de ligação com o PCC, que torna aí a situação um pouco mais grave ainda, justamente ainda mais pela lei antifacção, que inclusive aumenta a pena dos crimes por meio aí de endurecimento dos limites de punição, criação de novos crimes, sobretudo a pena máxima, ela pode ser estendida de 20 a 40 anos de reclusão, de pessoas que têm aí uma liderança e uma conexão com a liderança de máfias e organização criminosa.
Eduardo, eu queria entender uma questão que é mais conceitual, não é só sobre o caso da Deolane, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma operação contra Fluxo, se eu não me engano esse é o nome da operação, que prendeu, entre outras pessoas, MC Rian SP, MC Pose do Rodo, que estão no mesmo contexto da Deolane, a advogada, no sentido em que são pessoas que têm muito dinheiro, mostram esse luxo nas redes sociais, são influenciadores e são associados, por investigações da Polícia Federal, com o tráfico de drogas. Mas aí são soltos e dizem, não, eu não tenho nada a ver com o tráfico de drogas, consigo comprovar de onde veio esse dinheiro, o processo corre. E às vezes fica uma sensação para a população de não entender por que que eles foram presos, se eles foram soltos e se eles vão, né, continuar respondendo o processo, a gente acaba perdendo o fio da meada. Deolane, ela já foi presa uma vez, também por suspeita de lavagem de dinheiro, mas dinheiro de origem de bets. Aí ela foi solta, foi presa novamente porque descumpriu medidas cautelares. Então, eu sinto que a gente acaba perdendo o fio da meada. E a irmã dela, que é advogada, não sei se faz parte da defesa dela, mas ela emitiu uma nota, um pronunciamento nas redes sociais, dizendo o seguinte: ó, difícil é vocês provarem o que vocês dizem, o que a justiça diz, mas fácil é prender. Um texto que parece até ter sido escrito pelo ChatGPT. Como é que isso acontece? A polícia prende, depois a justiça tem que comprovar, então agora ela pode ser solta novamente.
Olha, o que que se passa? Nessa fase inicial que aconteceu na primeira prisão da Deolane, agora nessa segunda vez e com também a prisão recente do MC Rian, MC Pose do Roda, a gente vê que essas prisões são prisão temporária que pode ser renovada, pode ser decretada 5 dias e renovada por mais 5, e se é crime, por exemplo, sequestro, crime mais grave, pode ser de 30 por mais 30. Agora, o fato é, a prisão temporária é para coleta de provas. Depois que acontece a coleta de provas e a autoridade policial vê ali indícios mais fortes, então pede a conversão da prisão em preventiva, né? E justamente a preventiva aí sim tem que ter risco à instrução, perigo de, enfim, influenciar testemunha, destruir prova, perigo da liberdade, perigo de fuga. E, então, a justiça, em primeiro momento, analisa essa questão da prisão cautelar, da prisão temporária para coleta de prova, depois da prisão preventiva, se tem perigo de fuga, perigo da continuação da atividade criminosa e outros elementos. E, nesses primeiros momentos de prisão, o juiz não analisa se a pessoa é culpada ou inocente, e sim o juiz analisa se a pessoa tem direito e possibilidade de responder o processo em liberdade sem prejudicar a investigação, o bom andamento do processo, enfim, pressionar testemunha, destruir provas. Então é por isso que muitas vezes a sociedade não entende. A gente vê que as prisões, né, tanto da Deolane como do MC Rian, a gente vê que tem ali um fundo de lavagem de dinheiro, associação ou suposta organização criminosa com vínculo, né, a facções, e não tem propriamente dito o crime de tráfico, e sim o ato de lavar um dinheiro que tem origem de um crime antecedente que supostamente não teria conexões com ele, e esses influencers ou cantor, como tem ali muita exposição, muito seguidor, e tem bet, tem empresa, acaba recebendo dinheiro muitas vezes que vem de um crime antecedente que eles possam nem ter ligação, e por ter recebido essa cifra contaminada e de valores milionários, acabam aí sendo alvo dessas operações. E muitas vezes a sociedade não entende isso. Ah, mas prendeu para soltar? Por exemplo, no caso do MC Rian, a soltura, que inclusive, enfim, quem foi o primeiro advogado que conseguiu foi o Dr. Aury Lopes Jr., a gente vê que a soltura foi baseada em fatos concretos para manter a prisão preventiva, justamente pelo excesso de prazo na conclusão da investigação e falta de uma denúncia formal por parte do Ministério Público. Então, na verdade, essas solturas têm acontecido mais pela falha da própria polícia, do Ministério Público, no cumprimento da lei, que acaba culminando aí na revogação da prisão e que essas pessoas possam responder o processo em liberdade. E depois, se tiver uma denúncia, aí sim, eles vão se defender no mérito, né, referente a ser culpado ou inocente, o que não se adentra nesse contexto, nessa fase inicial.
E a quinta edição do Fórum Espera Brasil, que reúne pré-candidatos à presidência em 2026, além de ministros, empresários e marqueteiros políticos, está acontecendo nesse final de semana no Guarujá, em São Paulo. O nosso repórter Rafael Tebas foi ao evento e conversou com o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira. Ele comentou sobre o leilão de baterias, o impacto da guerra no Oriente Médio, no combustível e sobre o encontro recente entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui na TMC. Ministro, muito obrigado por nos atender. Agora há pouco, no Fórum Esfera, o senhor comentou sobre o leilão de baterias. Em 15 dias, alguma novidade em relação a esse assunto? E como que isso pode impactar o consumidor diretamente, pensando no futuro? Por exemplo, a conta de luz, que todo mundo pensa bastante.
Na verdade, nenhuma alteração. É uma inovação fundamental para que a gente possa estabilizar o sistema, para que a gente possa dar o primeiro passo para que a gente tenha condições aí sim de avançar com a eólica, com solar, porque essas intermitentes entram no sistema hoje criando instabilidade. E nós precisamos, quando elas aumentam, aumentar a potência, aumentar a energia firme e despachável, que é as térmicas, que são as nossas hidrelétricas, e nós sabemos que as hidrelétricas não avançam há muito tempo no Brasil. As últimas foram feitas durante os 2 mandatos do presidente Lula, por isso aumenta a necessidade térmica. A bateria é uma alternativa fundamental, que é o BESS, vamos fazer esse leilão. Tivemos que conversar com o mundo inteiro, porque como é uma inovação, precisava da gente ter segurança se nós podemos ou não colocar conteúdo local. Queremos colocar porque queremos a nossa indústria participando e se fortalecendo, mas estamos estudando o percentual e como fazer isso para garantir o sucesso do leilão e uma inovação tão fundamental para o desenvolvimento da sustentabilidade, o desenvolvimento dos investimentos, mais geração de emprego e renda nas renováveis no Brasil.
Em relação aos combustíveis, essa é uma questão também muito importante, não vai haver desabastecimento, e como que a guerra também no Oriente Médio impacta em relação a essa pauta?
O Brasil é um dos países que foram menos impactados. Por quê? Primeiro porque somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel, de gasolina, o nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente, temos muita matéria-prima. Segundo, porque o governo do presidente Lula, de forma rápida, célere, tomou todas as providências para minimizar os impactos dessa guerra na bomba de gasolina para o consumidor brasileiro, para a economia nacional. Tivemos o menor impacto de todos os países do mundo, mas é preocupante. E o presidente Lula levou essa preocupação ao presidente Trump. Ele estava presente, dizendo que a economia do mundo inteiro preocupa-se. Por quê? Porque é necessário que a gente tire o povo da fome, da miséria, que a gente faça a inclusão, o desenvolvimento econômico e social. E, em especial, nos países em desenvolvimento como o Brasil. E nós fizemos e conseguimos até agora muitos avanços para que a gente e ninguém do povo brasileiro pague pelo preço de uma guerra que não é nossa. Mas precisamos de fazer absolutamente tudo para que essa guerra termine o mais rápido possível. Primeiro porque termina aquilo que machuca a todos, que é tantas vidas sendo ceifadas. Segundo, porque impacta a economia também matando, porque gera mais fome, mais miséria, menos desenvolvimento econômico com inclusão.
Ministro, muito obrigado pela entrevista. Para a gente fechar, ano eleitoral, de que forma o senhor observa essas próximas semanas, próximos meses também, durante esse ano eleitoral?
Com otimismo. Presidente Lula retomou todas as políticas públicas tão fundamentais a melhorar a vida da população brasileira e implementou outras tantas. O Brasil cresceu, tem o menor índice de desemprego da sua história. O Brasil está se desenvolvendo, está dialogando com o mundo, isso é fundamental para atrair investimentos nos setores fundamentais da economia. Estamos no dia a dia fazendo muitas coisas na infraestrutura, na inclusão, e por isso os resultados, naturalmente, eu quero acreditar, virão na confiança, e nós teremos pela quarta vez o grande líder que é o presidente Lula, líder da maior democracia do mundo, o único a governar uma democracia de um país transcontinental como o Brasil, por 3 vezes, e eu espero que pela 4ª.
Muito obrigado pela entrevista, ministro. Valeu.
À disposição sempre.
O governo federal determinou novas regras para a atuação das plataformas digitais no Brasil. O pesquisador Rafael Evangelista, do LabHor, órgão integrante da Unicamp, comentou as novas diretrizes em entrevista para a TMC.
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deepfake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim. Eu acho que tem um alcance muito interessante, e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim. É algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
E existe um prazo de adaptação, um prazo de transição?
Tem, quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. E isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
E professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que ficam. Como é que eu posso dizer assim? A divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão? Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma, se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então ela agora se torna, é reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
É como se fosse assim, professor, aquela conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma. Então ela tem uma certa culpa, né?
Tem muita culpa. Então, a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, quando ela identifica aquilo, aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos. Algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então, eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então, é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E, ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e têm que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha. Isso é importante e o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na penúltima campanha, na campanha, última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais, que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político.
Agora vamos falar de esporte, porque 200 mil figurinhas da Copa do Mundo falsificadas foram apreendidas pela Polícia Civil do Rio em um ônibus na Baixada Fluminense. O material estava junto com uma carga de camisas e bonés da seleção brasileira, também falsificados. O Rafael Alves tem os detalhes.
A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para identificar onde são fabricadas e como seria feita a distribuição das 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo que foram apreendidas. O material foi localizado em um ônibus que passava pela rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais também localizaram e apreenderam milhares de produtos falsificados da seleção brasileira, como camisas e bonés. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial aconteceu após os agentes receberem informações de inteligência sobre produtos falsificados que saíram de São Paulo e estariam em um ônibus a caminho do Rio. O delegado Vitor Tutman, responsável por essa apreensão, fez um alerta para as pessoas saberem como identificar esses produtos.
Essas figurinhas têm uma característica em relação aos originais, principalmente a embalagem dessas figurinhas é feita com um papel mais grosso, mais poroso em relação às originais, e além das figurinhas propriamente ditas, a estampa dos jogadores, né? Essas falsificadas possuem uma qualidade, uma resolução mais baixa, e além disso o papel da impressão é de menor qualidade, menos brilhoso, mais opaco.
Segundo a Polícia Civil, o material seria distribuído no município do Rio e também na região metropolitana do estado. Os agentes conseguiram localizar o ônibus com a carga na rodovia Presidente Dutra, a principal do país e que liga o estado paulista ao Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo prevenir que o material entrasse no mercado formal de produtos falsificados no Rio de Janeiro. Agora, os materiais vão passar por perícia e depois vão ser inutilizados, já que violam direitos das marcas que produzem os produtos e os direitos do consumidor.
E vamos falar de tecnologia, porque em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial, uma frase tem se repetido cada vez mais no mercado de tecnologia: o diferencial será o lado humano. Mas afinal, o que essa ideia realmente significa? Na coluna Sem Dó, o filósofo Luiz Felipe Pondé analisa esse discurso e questiona se a expressão não funciona apenas como uma forma de amenizar o temor da substituição pelas máquinas.
Hoje nós vamos fazer um exercício, um micro exercício, daquilo que em filosofia se chama de filosofia analítica. E é quando você pega uma palavra e você analisa ela, reflete sobre ela. Vê, afinal de contas, o que ela quer dizer. Isso é básico. A expressão "na era da IA nós teremos que ser mais humanos" normalmente é falada em contextos de marketing de IA, de empresas que trabalham ou que fazem, seja o que for, pessoas que palestram sobre IA, ou seja, todo um mercado que gira ao redor da inteligência artificial. E um dos temas sempre é aquele medo de que, afinal de contas, o que a gente vai fazer? O que a gente traz, digamos assim, de importante se a IA é capaz de fazer tanta coisa melhor do que nós? E aí vem a máxima: não, na era da IA a gente vai ter que ser mais humano. Agora eu pergunto, vamos lá, você e eu pensar aqui, o que quer dizer humano? O que é o ser humano? O ser humano é um ser capaz de atos de generosidade e capaz da mais baixa mesquinharia. Ele é capaz de cuidar de pessoas que sofrem e ele é capaz de fazer guerras extremamente mortíferas. O ser humano é capaz de trabalhar duro dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é capaz de roubar, fraudar, tirar dinheiro de pessoas vulneráveis, como a gente viu no Brasil no caso da fraude do INSS. O ser humano mente, em política, então, mente o tempo inteiro. Às vezes, o ser humano também diz a verdade. Normalmente, custa caro quando alguém faz isso. O ser humano é corajoso, muitas vezes é covarde também. Então, o que alguém quer dizer quando, na era da IA, o ser humano vai ser mais humano? Supondo que existe alguma outra característica do ser humano além daquelas que eu elenquei aqui rapidamente? E eu as elenquei a partir da história e não inventei coisa nenhuma. E do comportamento do ser humano. Portanto, a frase na era da IA, o ser humano vai ter que ser mais humano, é uma frase que não significa nada. A única função dela é fazer um elogio vazio ao ser humano e dizer para ele, não, não, você tem características humanas que a IA não terá. A IA não será generosa e não será mesquinha. Ela não salvará vidas e ela não massacrará pessoas. Será que é isso? Mas, no fundo, no fundo, essa frase é pura enrolação.
Vamos falar de cultura, porque a produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de trabalho. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. A nossa apresentadora Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números do mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60.000 pessoas. Tô falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido? 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura. Desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80.000... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou, ou você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
E uma guarda municipal de Cascavel, no oeste do Paraná, será indenizada por danos morais após colegas de trabalho criarem figurinhas ofensivas no WhatsApp. O repórter Ângelo Steyer tem os detalhes.
Segundo a decisão, as imagens de conteúdo vexatório estavam armazenadas em computadores da corporação com acesso restrito aos servidores da prefeitura. Na sentença, o juiz afirmou que documentos anexados ao processo, além dos depoimentos das testemunhas, comprovaram que essas figurinhas associavam palavras ofensivas à imagem dessa servidora. Uma das testemunhas relatou ainda que os arquivos apareciam nas abas de usadas com frequência e também na aba de favoritos dos computadores, o que indicaria o compartilhamento frequente das imagens entre os colegas de trabalho da vítima. Além da indenização, o município de Cascavel também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da sentença.
E no programa Cidade é Sua, de Recife, o Júlio Andrade conversou com o major João Paulo, representante do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. O major abordou dicas importantes de prevenção para várias situações. Vamos conferir.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica,
Muito bem, começando o nosso programa A Cidade é Sua, aqui na TMC, programa onde a gente discute os mais importantes temas, né, relacionados aí à nossa cidade. É um programa muito bacana, um tempo aí maior, onde a gente recebe os nossos convidados, especialmente aqui para o A Cidade é Sua. Já passaram por aqui prefeitos, secretários, tanta gente, né, importante. Hoje a gente recebe mais um convidado aqui de honra. Nós estamos no estúdio da TMC Recife com o Major João Paulo, que responde também pela comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a quem eu agradeço demais a presença, e vamos abordar tantas atividades, tantas ações em que o bombeiro aí está presente. Major, muito obrigado pela disponibilidade em ter vindo aqui na TMC conversar conosco. Seja muito bem-vindo.
Grata satisfação, Júlio, estar com vocês, a todos os ouvintes aí da TMC. Estamos à disposição aqui para poder salvar vidas e preservar patrimônio.